Papo de DJ. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs. E hoje, nosso convidado ilustre, um brother que eu já conheço já há muito tempo, é um bom produtor, é um bom DJ e também participa também num grupo chamado Team Canhota. Hoje com vocês, Animelix. Falei correto seu nome, irmão?
Porra, agora tá certo, cara.
Agora acertei, né?
Ai, ai, muito prazer estar aqui. Primeiramente, boa noite aí pra quem tá escutando. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Já vai ficar gravado. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Sou fã, sempre escuto, entendeu? E como o Douglas disse aí, se conhecemos há muito tempo e pra mim sempre foi uma vontade participar desse podcast, entendeu? Pra mim é uma grande honra. Pode ter certeza.
E é isso aí, cara. Eu já tava pra te chamar faz tempo já. É, nossas agendas eu consigo cruzar agora e a gente consigo marcar esse bate-papo aí. Cara, vamos fazer o seguinte. Boa. Agora, vou querer saber a sua história. Como é que você começou? É, qual que foi a primeira vez que você teve contato com a música eletrônica? Mas, cara, me conta desde o início. Desde o ano, a sua idade.
Então, Douglas, eu sou DJ. Desde profissionalmente mesmo, assim, eu considero desde a minha primeira festa que eu toquei. A primeira festa que eu toquei se chamava Festa do Neto. Foi no dia 5 de setembro de 2009. Então,
porra,
faz uma cotinha. E antes disso, eu tocava em casamento, aniversário, festa na escola. Mas tudo com aquele programa Virtual DJ. Manja?
Sim. Até hoje então, tem os upgrades. Os caras falaram que tá ficando bom, né, o virtual hoje, né,
cara? É, então. Os caras tá falando que já dá até pra tocar em festa com esse bagulho aí.
O pessoal tem meio preconceito com o virtual, mas os caras falam mesmo que já tá bom, cara.
É. Não, deixa eu te falar. Eu aprendi a tocar sozinho tocando esse programa. Porque eu escutava os caras da Energia, DJ Ronaldinho, esses caras tocando. Uhum. E eu ficava impressionado como que os caras conseguiam emendar uma música na outra. Entendeu?
Isso.
E aí eu usava o programinha, eu vi que tinha uma parada chamada Sync. Pá, falei, nossa, que é isso? Eu clicava naquilo, a música emendava. Mas era fácil, pô, se eu usar o Sync, a música emendou. Entendeu? Muito fácil. E aí eu queria saber como funcionava. Foi aí que eu entendi o que é pitch.
Sim.
Velocidade, quantos por cento de pitch é de uma música pra outra, de um BPM pra outra, entendeu? E se eu te falar, a primeira vez que eu toquei numa CDJ, num mixer, foi a primeira festa que eu toquei, que foi essa de 2009. A primeira vez que eu relei no equipamento.
Caramba.
Foi nessa festa, entendeu?
Você comentou aqui a sua... Comentou até da Energia 97. Foi aí que você quis começar a ser DJ? Quando é que você quis começar a ser DJ? Como vem na cabeça isso?
Não, então, tem um brother aqui na rua. Antes disso, eu era baterista, eu tocava bateria. Toco bateria desde os meus 6 anos de idade.
Ô, bacana, hein?
E toco bateria, violão, teclado. Né? Eu sempre fui autodidata, sempre aprendi sozinho, olhando, consegui aprender. E aí tem um DJ ainda hoje aqui na minha rua, chamado DJ Thiago. Né? Ele era DJ mesmo. Tal. E eu olhava e falava, mano, quero aprender e tocar isso aí, entendeu? Eu olhava e falava, monstro, demais. Ele gostava muito de eletrônica também, mas ele já tocava um tribal house, tá ligado? Aquelas lataria.
Sim, o tribal. Um
tribal house. Uhum. E aí ele, só tocando, eu nunca cheguei pra pedir pra tocar nem nada, nem até então, né? E aí eu baixei esse programa Virtual DJ, né? E aí escutando Energia, tentando fazer a mesma coisa no PC. Aí eu lembro que no Virtual DJ que eu tocava, tinha uma skin da CDJ200. Né, tinha uma skin, que era igualzinha a CDJ200, né, uma capa assim.
Uhum.
E aí eu fui me familiarizando, né, e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar, não sei se você conhece, aqui onde era, aqui na Curuçá, na Avenida Coca, era uma chácara, né? E quem tocou antes de mim foi o Renan Gil.
Sim. Manja,
Renan Gil, DJ?
Lógico, então, colega nosso.
Renan Gil tocou antes de mim. E a única coisa que eu perguntei pra ele, que eu nunca tinha relado no mixer, não sabia como funcionava. Né? Sabia, né? Uhum. Porque no programa era a mesma coisa, praticamente, mesmo skin. Só que eu cheguei nele e falei, mano, como que eu escuto uma música aqui no fone e escutando a outra, né? Que é apertar lá o botão assim pra escutar no fone, eu não sabia. Aí o Renan olhou torto assim pra mim e falou, mano, que porra esse moleque, tá ligado? Hoje eu penso, mano, se eu tô numa festa, o cara vira pra mim e falou, como que eu escuto no fone? Eu falo, mano, que porra que é essa? Quem esse mano apareceu do nada, tá tocando no horário bom e não sabia nem escutar o fone, mano. Eu fico imaginando o que o Renan pensou aquele dia na cabeça dele, tá ligado? Eu falei, nossa, você é louco. E aí eu perguntei, na hora ali o Renan me ensinou. Se eu não me engano, ele me emprestou o fone ainda, que eu não tinha fone.
Uhum.
Ele me emprestou o fone, na hora eu olhei assim e falei, mano, agora eu já entendi o esquema. E pau no gato, mano. Toquei, Então eu fiquei 1h30 naquele dia. E depois daquele dia aí, só vitória.
E aí, por exemplo, agora eu vou chegar lá. Chegou a fazer algum curso de mixagem, alguma coisa assim?
Não, nunca fiz. Eu aprendi sozinho a tocar, né? E...
sim.
Depois...
Foi aprendendo com os parceiros.
É, não, eu fui... quando eu iniciei tocando em festa, eu já tinha treinado tanto no notebook que eu já sabia como funcionava, entendeu? Sim. Aí só as técnicas de mixagem, de efeito no mix, porque eu fui aprendendo com os brothers, entendeu? E aí foi na mesma época que eu conheci o Furlan, conheci o 2B, o pessoal lá da Base, entendeu?
Uhum.
Foi na mesma época aí. E aí os caras também deu maior auxílio, mostrando como que eram as coisas, né, e tal. Mas foi tudo sozinho, mano. Tanto tocar quanto produzir, né? Foi tudo autodidata mesmo, sozinho, fuçando, aprendendo.
Nossa, mano, o pessoal da ZL tem bastante história, cara. Porque eu praticamente entrevistei quase todo mundo da ZL. E sempre caem os mesmos caras, né? Você se conhece, assim, de lá, cara. Puta, eu acho legal isso aí.
Sim.
A cena aí é forte pra caramba, né, cara?
É, o núcleo aqui que sempre faz festa é sempre as mesmas pessoas, entendeu? Por isso que a gente se conhece.
Sim.
Eu não sei se você conhece um mano que era gordão, chamado Ramalho, que o apelido dele era Hammers, DJ Hammers. Ele fazia umas festas aqui.
Eu já ouvi falar do Hammers, mas eu não tô lembrado dele, cara.
Ele fazia umas festas, tem aquela Crazy Sunday também que tinha, ele foi um dos...
sim.
Dos donos. Tinha várias festas que acontecia aqui, que ele que me deu a oportunidade de tocar. Tanto essa festa do Neto aí, foi ele que...
uhum.
Que me apresentou pros caras, entendeu? Ele era muito amigo meu e da minha irmã, né? E aí ele que me colocou na cena, porque se não fosse ele, você sabe como é difícil, né? Você ter alguma oportunidade, mesmo morando na Zona Leste, mesmo tendo festa sempre.
É difícil.
É difícil, porque acaba a galera montando sempre os mesmos DJs, sempre a mesma coisa, é difícil alguém ter oportunidade, entendeu? Mesmo morando aqui, né?
Você foi uma conversa que eu tive tanto com o Lipe, com o Nico, com o Tio B, com o Adilson. Eles falavam da dificuldade de arrumar festa, organizar. Porque assim, até querendo ou não, cara... o som eletrônico mesmo pra chegar na, né, no pessoal de baixa renda, isso aí tudo, é difícil, cara. Entendeu? Então a gente sofria muito. Eu sofri bastante com isso aí também, aqui. Mas é legal, cara.
Que nem, a gente é baixa renda. Não tem dinheiro pra pagar um curso. Não tem dinheiro pra comprar equipamento. A gente tem que se virar, mano.
É. Eu mesmo me ferrei pra caramba, cara, pra tocar. E hoje eu tô numa cidade que é interior, entendeu? Então eu tive que fazer as minhas festas, sair pra fora aqui da minha cidade aqui pra ir pra São Paulo, pra cidades vizinhas, pra tentar tocar alguma coisa aí, cara. Tive que fazer... é, eu aprendi a tocar o CDJ sozinho, mas tive que fazer curso porque eu queria me aperfeiçoar. Aí, cara, é difícil.
É, então, eu não aconselho ninguém a aprender sozinho. É. Se você tiver grana pra investir na educação, investe, mano, porque... quando você aprende sozinho, você tá atrasado uns 100 anos,
uhum.
Entendeu? Quanto numa aula você aprende tudo que a gente aprendeu em um ano, o cara te ensina ali em uma aula, entendeu?
É
tipo isso.
Bem, igual, eu aprendi tudo autodidata também. Fui lá, comprei CDJ, eu tive a mesma pergunta que você falou. Caramba, mano, como é que esses caras vão pra sincronizar? Aí eu tinha um amigo meu, né, que a gente começou tocando junto. E ele falou, meu, é CDJ. Aí eu comprei o Gemini, o CDJ 20, aqui que a tampinha abria.
Sei.
Era antigo pra caralho, lá de 2000. E, cara, aprendi, fiquei bom, de tanto treinar. Aí eu falei, não, mano, eu vou entrar no curso, tem mais coisa pra aprender. Foi a hora que eu aprendi a tocar vinil, tocar esse negócio tudo aí, cara. Aí só alegria, mano. Deixa eu te perguntar, ô Animelix. Animelix, né? Tá errando seu nome.
Isso.
E como é que você conheceu o pessoal da Team Canhota? Agora vamos pegar a análise cronológica do time aí, do tempo. Como é que você conheceu os caras?
Então... eu conheci os caras na mesma época que eu tava começando a aprender produção mesmo, né? Porque todo mundo falava, meu, ser DJ, qualquer um é DJ. Você ser produtor, tocar suas músicas é outras ideias, é outra coisa, entendeu? Então aí eu já tava aprendendo já meio que produção, né? Investigando como que funcionava. E aí...
ah, já tava na pegada de produção já.
É, já tava querendo produzir, entendeu? Eu tava estudando. Ainda não tinha feito nenhuma música, nem nada. Mas a história da Team Canhota é engraçado, porque eu sempre conheci... O Fabinho, lembra? Sabe o Fabinho do Fire Ice? Eles Belton.
Sim.
Conheci esses caras. Eu lembro até hoje que a gente foi pra um sítio. Foi fevereiro, época de carnaval. A gente foi pra um sítio. E desse sítio saiu o Team Canhota, entendeu? Foi um. Que ali tava. No sítio tava o Lipe, tava o Elisvelto, o Nicolas, o Jackson, tava todo mundo nesse sítio, aí montaram o grupo.
O Renan.
Renan tava também. Aí a gente montou o grupo. Quem montou foi o Nicolas, o grupo. E quem sempre foi os cabeças de agitar tudo era o Nicolas, o Erisvelton e o Jackson. Sempre. Era sempre os moleques.
Sim.
A gente faz parte, mas quem sempre foi os cabeças mesmo, quem sempre agitou as coisas é os moleques. Sítio, festa, tudo. Os moleques que agitam, entendeu? E aí, mano, ninguém nunca sabe quando surgiu o Team Canhota. Eu digo que eu entrei no Team Canhota nessa época desse sítio aí. Se eu não me engano, foi em 2013.
O Vini já tava aí, o Vini?
Não, o Vini ele era DJ, mas veio depois.
Ele entrou depois, né?
Entrou depois, o Vini entrou depois. Mas era tudo a mesma galera, tudo veio do mesmo lugar, entendeu? Uns saíram, porque deu desavença, sei lá qual foi as ideias. Uns saíram, outros entraram, o Vini mesmo entrou depois. Na hora que começou mesmo, foi um pouco antes. Mas não demorou muito pra ele entrar, não. E aí, o Team Canhota, a gente fala que surgiu do nada mesmo. É simplesmente um coletivo de DJs que sempre se ajuda. A gente ia muito em festa quando um ia tocar, entendeu? Um vai tocar, que nem quando a gente ia tocar na Easy. Que sempre foi um sonho, né? A gente tocar na Easy.
É.
Quando um ia tocar na Easy, a gente levava um bonde inteiro. A gente chegou a ter camarote na Easy. Tinha um camarote Team Canhota de tanta galera que a gente levava, entendeu? Então é isso, basicamente o Team Canhota é um coletivo de DJs e amigos, promoters, e um ajuda o outro, entendeu? Sempre foi assim. A ideia, pelo menos, é essa, né? Sempre um ajudar o outro. E é isso que eu falo. Nos grupos a gente conversa bastante sobre
não
isso.
Não só entre vocês, vocês também ajudam a gente. Igual eu comentei, a gente tava conversando com bastidores agora, né? Cara, você foi um dos caras que vocês me ajudaram pra caramba, sim, cara. É, eu toquei no acesso de vocês, fui bem recebido. Inclusive, nós todos somos brothers hoje, então vocês vêm tocar na minha festa, vou tocar na de vocês. E, cara, eu falo pra vocês, vocês são foda mesmo. Vocês são sensacional, cara.
É, não. Curte
pra caramba.
E é assim, a ideia é essa, justamente juntar a galera que tem talento, entendeu? E você foi um desses caras, você, o Digão, entendeu? A gente sempre convidou vocês porque vocês sempre foram brothers, entendeu?
É, dá certo. E assim, você falou que começou tocando em 2009. Você lembra a vertente que você tocou?
Mano, nessa festa eu toquei Electro, Tech House e Progressive House.
Caralho, num set só.
Não, que eu não sabia, pô.
É, na assim, época,
você conhece o Spinho?
Lógico, conheço, todo mundo fala dele, cara.
Então.
Esse é o quinto bate-papo que o pessoal fala dele,
mano. O Spinho na Zona Leste é referência, mano.
É, pra caralho. Ele era do Urbanos, né, cara?
Eu nunca fiz aula com ele. Nunca fiz.
É, o pessoal. O Lipe, acho que aprendeu com ele, o Lipe.
É, o Lipe aprendeu com ele. Eu nunca fiz aula, mas nesse dia, eu terminei de tocar, ele tava na festa. Eu terminei de tocar e ele veio, na maior humildade, chegou em mim e falou: oh, mano, você toca bem e tal, suas viradas. Não, eu lembro que eu não errei nenhuma virada nesse dia. Eu tava tão dedicado, estudando tanto pra esse dia, tá ligado? Que não errei nenhuma virada nesse dia. Aí eu cheguei, né? O senhor chegou e falou: mano, gostei do seu set, você é bem versátil, né, e tal. A única dica que eu te dou é se você começar o set com uma vertente, você continua nessa vertente até o final. Ele falou assim. Não, mas. Eu não tinha noção nenhuma, mano.
É, eu penso igual a ele. Eu penso igual a ele. Tem gente, tem gente que não gosta, né, o Animelex. É, tem gente que não gosta. E tem gente que gosta de navegar. Mas assim, tem coisa que dá pra trafegar. Antigamente, o que eu fazia? Por exemplo, eu começava fazendo um set que eu começava no Tecno, no Tech House, e subia pro Tecno, tá ligado? Aí dava pra ir. Ou se não, por exemplo, você começava no Minimal Tecno, tá ligado? Mas hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu consigo trafegar na mesma vertente. Então, por exemplo, eu sou Tech House.
Sim.
Então, eu gosto daqueles Tech House mais o Tribal, né? Que fala, né?
Sei.
O Tribal que fala, não o Tribal House. O Tech House Tribal, que é aquele mais europeu. Que é mais gingado. E o Jack House, que é mais serião, tá ligado? Então, hoje eu toco essas duas vertentes no meu set. Entendeu?
Não, mas você tocar vertentes que combinam, beleza. Agora você mudar de um eletro pra um tech house, pra um minimal, não dá, mano. Eu fiz um set que eu toquei até Liquid Soul. Manja, Liquid Soul?
Lógico.
Eu não tô zoando. Eu peguei um 124 e subi pra 138, meu amigo. Você não tá entendendo?
Pra caralho, bicho. Nossa, foi foda. Não, mas é assim mesmo, cara.
E aí eu não sabia. Eu não manjava. E aí o Sinho foi essencial, porque ele só me deu uma dica. Depois disso, poucas vezes a gente conversou. Mas ele só me deu uma dica que eu levei pro resto da minha vida. Ele falou, mano, começou numa pegada, termina nessa mesma pegada. Começou num BPM, pelo menos, termina no mesmo BPM. Porque eu subi muito, foi muito diferente. Entendeu? Acho que os caras tudo já olhou assim e falou, mano, que pouco esse moleque tá fazendo. Mas a galera gostou, a galera curtiu. Mas quem era DJ mesmo, aquilo ali foi embaçado, hein, mano.
É legal esse feed que o Sinho deu, que uma vez eu fiz fiz com a Fabíola, que eu entrevistei. Sei. A Fabíola, eu lancei já o podcast dela. E ela falou a mesma coisa. Ela me chamava de Tronic. Antigamente, meu nickname era Tronic, que eu era Ox e Tronic.
Eu lembro.
Aí ela falou assim pra mim, Tronic, foi? Eu lembro até hoje aquele feed que você me deu, né? Que eu tava sambando, não sei o quê. Você pediu pra me corrigir aqui. Mas é legal, cara, que você não esqueceu isso.
Não é.
E, cara, o Sim é um dos grandes DJs referências mesmo. Né? Mais pra frente, vamos chamar ele também pra entrevista aí. E eu conheci ele, acho que foi Santo Isabel, cara. Que ele também é amigo do Benhur. Que eu...
Sei.
Tem um outro DJ também que eu não me recordo o nome dele, mas... Cara, o Sim é bastante referência. E ele era do Urban Sound também, que eu lembro do também, cara. E tocava bastante lá. Que a Urban Sound era uma festa que era de São Miguel lá. Você lembra disso?
Sim. Que é do Rogério também,
né? Isso, Rogério. Que é outro cara que eu quero chamar também, pra entrevistar.
Recentemente, que eu digo, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, não lembro. Acho que foi 1 ano atrás... Teve uma edição lá na frente, que ele tem uma pizzaria, né? Teve uma edição na frente da pizzaria. Foi eu, o Nicolas, o Lipe. Apareceu o Renan lá do nada, que é perto da casa do Renan. A gente fez uma bagunça lá, eu toquei nessa festa. É. Mas esses caras aí também é old school, né, mano? Os caras é antigão, mano. É. E você é da raiz do eletrônico da Zona Leste, cara.
Eu sou do banco de reserva do old school ainda, né? Porque assim... Você tem ideia, a minha referência... É o Mau Mau, o Anderson Noize, o Camilo Rocha, Alex S. É os caras, o Mark, entendeu? E eu sou um pouquinho depois disso.
Como eu vim de 2009, dessa época aí, o que que tava bobando nessa época? Wicked Heroes. Lembra o Wicked Heroes, que era um Progressive House lascado?
Lembro.
Não, eu tocava esse tipo de som, mano. Tipo assim, eu vim do Electro House, tocava Bruno Baruti, Felguk.
Mas é legal, né, pô.
Esses caras assim... E aí, desse eletro, eu migrei pra um Progressive House e Tech House, entendeu? Essa foi a trilha. Eletro, Progressive House e Tech House. Até hoje eu tô no Tech House. Tech House molejo, né? Que é aquele Tech House Twin House, furlanzeiro.
eu chamo bem isso aí, né? Não curto chamar de Tech House, porque é bem diferente o Tech House. É que é o nosso Tech House brasileiro, né?
É, então, Tech House é o que o Beatport fala. Entendeu?
É.
Pra mim é um... Sei lá o que, mano. Sei lá. Pra mim é...
Eu acho que é o low bass. Eu classifico isso como low bass. A linha do Furlan, Danny Coke, Nick Ciaron, a sua. Os caras de referência. O Clé David, pra mim, isso aí eu chamo de low bass.
É, então. Não sei. Te juro.
Tem mais essa pegada de gingado.
Se alguém chega e me fala o que que você toca, eu falo que é tech house, porque é o que o Beatport fala, entendeu? Às vezes sai bass house, às vezes é tech house, mas...
Mas tá na linha do tech house, tá na linha do tech house.
É um gênero nosso.
Ó, já que você comentou já com os seus artistas, quem é que foi suas influências lá atrás?
Olha, lá atrás foi muito Weekend Heroes também. Weekend Heroes.
Uhum.
É, eu gostava muito também de Format B. Sempre gostei de Format B.
Você é louco, Format B.
Esse cara é embaçado demais. Tinha Popoff, lembra do Popoff?
Porra, com certeza. Tocava muito o som dele.
Primeira vez que eu vi ele tocando foi numa cabala, que foi sensacional.
Sim.
Então, minhas referências eram muito essas, né, e tal. É, tinha também...
Eu gostava do Kens também, cara.
Sim. É, Denox. Denox sempre foi monstro também.
Denox e o Beckers, né? Eles sempre faziam as músicas junto.
Exatamente. E aí, de um tempo pra cá, depois que eu conheci o som que eu tô tocando hoje, aí já mudou, né? Porque a gente tem uma mudança constante, né? É, aí já seria o quê? Justin March, por exemplo.
Nossa, é louco.
Carl demonstrou que nem tanto. Eu gosto muito do som dele, mas eu não me identifico hoje de um som que é pra mim produzir, entendeu?
Sim.
Mas Justin March, Will Clark pra mim é um som muito socado, tá ligado? É muita pressão que ele manda no som.
Eu gosto pra caramba também.
Chibassan, mano, esses caras é embaçado demais.
Caramba. Então, todos esses caras que você falou hoje também. Referência de produção, certo?
Certo, então. Tanto que essa última música que eu terminei, que eu lancei na Dirty Bird, né? Eu tive o suporte do Chibassan. Pra mim, isso aí foi incrível.
Uhum.
Você é louco, um monstro desse deu um suporte na minha música.
É.
E também ela recebeu um remix do Claude Von Stroke. Então, mano, você é louco. É foda quando isso acontece.
Na verdade, eu já vou até entrar na parte de produção. Na verdade, eu cheguei a ver um vídeo. Do Von Stroke trocando a sua track e ele. A Nimerlick.
É.
Ele falou meio estranho o seu nome lá. Eu vi, cara. Você acha que eu não vi, não? Mano, me encheu de orgulho aquela hora, cara. Chega até arrepiado de falar agora, cara.
Oh, eu também, mano. Eu também fico arrepiado.
Me encheu de orgulho de ver um amigo meu lá, na boca do nome do americano lá. Eu não sei se é americano, um gringo, vai. Porque eu não sei de onde ele é, mas deve ser da Europa.
Não, América mesmo.
É, ele é americano mesmo?
Americano.
E, cara, me encheu de orgulho de ver um amigo meu, cara, de lado a lado, igual você aqui, e o cara falando na sua track. Como também fora do Nick Ciaron também, que eu vi, viu? Do Ciaron também, ele tocou a track dele. O Nick tá embaçado também, mano.
É, o do Nick também foi foda, nossa, é. Pode crer, mano.
Mano, eu já curto as tracks dele lá atrás, quando os caras nem conheciam ele.
Ah, ele sempre foi embaçado, né? Ele é embaçado há muito tempo, esse moleque. É, ele é monstro. E foi engraçada a história dessa música aí. Pra quem não sabe, joga aí no Spotify, Lost in the Forest.
Uhum.
Joga aí que vocês vão encontrar. Remix do... Teve um reedit, na verdade. Teve um reedit do Claudê Von Stroke. E foi engraçado porque até mandei pro Nicolas essa música, pro Nico. Mandei pra ele e mandei pra 4 gravadoras do Brasil. 4. Mandei pra 4. Não vou falar porque também não tem nada a ver. Mas mandei pra 4 gravadoras do Brasil, todas elas. Ah, não é isso que a gente procura, esse som não é da nossa gravadora, não sei o quê. Até entendo os caras, né, mano? Um Zé Ninguém mandando uma música do nada, né? A primeira música que eu queria lançar era essa. Mandei e ninguém quis assinar. Aí eu até falei pro Nicolas, falei, Nicolas, vou mandar lá pros gringos, mano. Vou mandar lá pra Dirty Bird, mano. Aí ele, ah, manda, vai perder o quê? Os caras aqui já não quis a música. Eu te falei, mano, se não lançar ou não, ah, tentei, né, mano? Ô, menos de um mês, irmão. Menos de um mês, eu nunca vi isso. Até tava falando com o Furlan falou que foi rápido mesmo.
Uhum.
Menos de um mês, os caras já respondeu. Falou, o Claudei gostou muito da sua música, que quem responde é o Deiron, né? Que é o que tem pra falar com eles. Falou, Claudei gostou muito da sua música e tal, a gente vai lançar na Bird Feed, né? Que é um negócio lá que eles têm lá de assinatura lá mensal.
Sim.
A gente vai lançar lá, dependendo da repercussão, você ganha um lançamento, né? A gente investe no lançamento na linha da Dirty Bird mesmo. Aí beleza, nossa, na hora nem acreditei, mano. Eu tava trampando no dia. Você é louco, foi embaçado. Só quem já recebeu um e-mail desse entende, tá ligado?
É.
E aí, beleza, os caras enviou, né? Eu enviei todo, pediram até os Steam da música, enviei. E aí depois de 2 semanas, 3 semanas que tinha lançado a música, eu recebi um e-mail do Claudê pedindo a permissão. Na verdade nem é pedindo a permissão, ele praticamente avisou, né? Porque como os caras têm o direito da música, né?
É 50-50, né? 50-50, né?
Exatamente, aí eles meio que, o Claudê mesmo falou que amou a música, pra ele foi sensacional. E ele queria fazer um edit na música, que ele falou que era só algumas coisas que faltavam na música. Ele falou, sua música tá excelente e tal, amei a sua música, eu só quero colocar algumas coisas pra lançar ela como uma das melhores músicas lançadas pela Bird Feed, né? Que é aquele serviço que eu falei.
Uhum.
E aí eu falei, na hora, eu falei, demorou, cuzão, pode lançar aí, é nóis, tamo junto. Qualquer coisa deposita na minha conta aí, os dólares. E aí foi isso, mano. Tanto que saiu num VA, né? Todo mundo fala que é as melhores músicas que saem em 2019, né? Só que a minha música não saiu em 2019, a minha música saiu esse ano, né?
Sim.
E aí os caras mesmo corrigiu e colocou que foi as músicas que saíram lá, que saiu a minha, saiu a do Nick. A do Nick também saiu nesse VA.
Uhum.
Saiu uma também de um brasileiro chamado The King. Saiu tudo nesse VA como as melhores músicas já lançadas lá, volume 2. Que tem o volume 1, né? Essa seria o volume 2. E pra mim foi uma honra absurda ter o nome do Claudio Von Stroke na música como edit, que é o edit que ele colocou só uns hi-hat aberto, algumas coisinhas de percussão, né?
Sim, ele deu uma modificada mais no estilinho que ele acha melhor.
É, ele deu um tchan na música.
É, colocou a maquiagemzinha, né?
É, ele deu um tchan, fez a mix bonitinha, né? Colocou umas percussão e relançou. Porque ele falou que era a única coisa que ele alteraria na música era essa, e aí eu liberei pra ele alterar. E por incrível que pareça, eu mandei essa música pro Furlan, quando eles aceitaram, e o Furlan falou, ô, irmão, eu vou colocar algumas coisinhas aqui na música pra combinar com o meu set. E foi exatamente o que o Claudio fez. Colocou só uns hi-hat aberto, tal, e... Mano, eu fiquei impressionado, que eu falei, ô, mano, você viu o que o Claudio fez? Ele falou, mano, foi exatamente o que eu fiz na sua música, era a única coisa que faltava mesmo. Aí depois disso eu tirei de lição, né? Bota hi-hat nessa porra, mano.
É, cara, é uma coisa que eu aprendi bastante, cara. Às vezes, não sei se você tem essa impressão, mas na hora que você tá produzindo, parece que ela fica vazia, né, mano?
É, então, puta, mano.
É, que faltou alguma coisa. E acho que foi isso que ele deve ter percebido. Que a sua vertente mesmo não vai tanto. Não vai tanta hi-hat. Você pode usar uns 2, 3, 4, assim, mais ou menos, né?
Sim.
O tech house que eu faço, eu uso muito, cara. Eu coloco um prato, eu coloco 107, cara.
Então, a minha vertente é mais seca, é grave mesmo, kick arregaçando e um clap estralando na orelha, é isso aí, pum, pum, já era, tá ligado?
É.
Esse negócio muito de muita bateria, eu tô acrescentando agora na minha música pra incorporar mais um tech house mesmo, mas é reto, é grave, é bass, entendeu? E muito kick, muito bass, e esse é o estilo, tá ligado? É pesado mesmo. Recentemente eu fiz uma que, em off, depois eu te mando,
uhum.
né, que é basicamente, não sei se você já ouviu, uma do Justin Martin chamada Kong.
Já, ouvi sim, pô.
Então, aquela música é madeira do começo até o final, você tá ligado?
É.
É poucos elementos fora ali. E eu fiz uma música inspirada nessa mesmo, tá ligado? Depois eu te mando pra você dar um feed.
Ô, legal, hein? Me manda, hein?
Mas eu fiz uma dessa e...
Vai lançar pela Dirt também?
E vai sair pela Dirt. Eu tava falando com os caras, né? Se tinha como sair pro ano que vem, porque pra esse ano na quarentena, entendeu? Fica difícil, porque eu quero ter a sensação dessas músicas na pista. Entendeu? Por mais que os caras estejam dando suporte em live e tal, eu quero lançar na pista. Eu joguei essa possibilidade pra eles, se é possível, né? Vamos ver o que eles vão responder. Mas vai ter música saindo na Dirty, vai ter música saindo em outras gravadoras também, que eu sempre quis lançar, né? Graças a Deus, depois que eu lancei na Dirty Bird, abriu uma porta aí pra outras gravadoras, né? Agora, brasileira, eu acho que não tem muitas que vai ser lançada, não. Só de alguns brother mesmo.
Deixa eu até te falar agora. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse selo, né? Você tinha comentado lá atrás sobre o pessoal recusar as suas tracks. Quando eu conversei tanto com o SoundCloud como com o FlexB, eles têm um podcast dele chamado Cassete, vale a pena escutar. Muito bom, muito bom. E eles falam sobre isso. Sobre isso. Inclusive eu conversei com principalmente com o FlexB a respeito disso. Não é que a sua track não é boa. É que hoje, o pessoal que tem o selo, eles meio que moldaram o selo deles para receber aquele tipo de track, com a Dirty Bird. É a mesma coisa, a Dirty Bird é só aquele sininho dela, entendeu? Não adianta eu mandar meu tech house lá, gingado, tribal lá, que eles não vão aceitar. Então,
é exatamente.
Os selos de hoje, eles fazem isso. Eles estão mais direcionados a um certo tipo de vertente. Então, quando você comentou isso, é o que eu ia te falar. E assim, mas dando até um outro feed também. Dá a impressão, Animelix, que parece que os gringos dão mais valor pra gente do que o pessoal aqui dentro. Eu tenho essa impressão, né? Não tô generalizando todo mundo, né? Mas eu tive esse mesmo problema. Teve uma track aí que eu queria lançar, aí eu mandei pra três selo nacional aqui, não aceitou. Aí eu mandei pra Mutex Sessions, conhece?
Sim.
Então, que é de um pessoal lá da Espanha. Cara, mandei minha tech pra ele, o cara lançou no VA Miami, cara, 2020. E tá só tá eu e um brasileiro lá, cara. Meu tech house lá solto, cara. E puta, eu fiquei feliz pra caramba. Como também já mandei pro mesmo selo e o mesmo selo recusou. Aí o que acontece? Eu tenho um amigo meu que tem um selo que tá começando agora. Então eu tô abastecendo bastante track lá com ele lá, mano. Dando uma força bastante pra ele. Já lancei três lá, né? E agora eu também tô lançando umas tracks também na Under Expression, que é o selo da Tayana também, que tá me dando uma oportunidade aí, cara. É.
Sim, é mina monstro.
Tem que ir pra cima, cara. Tem que ir pra cima mesmo. É o que eu falo pra todos os produtores fazer isso. Tem que ir pra cima. E, cara, parabéns mesmo pelo seu sucesso. Essa track tá da hora mesmo. Tá bem estilão a Dirty Bird. Tem que ser assim mesmo, cara. E Deus quiser, você vai lançar muito mais aí, cara.
Ah, mano, que Deus te ouça, porque eu também sinto, relacionado a isso aí das gravadoras brasileiras, eu também sinto muito isso, entendeu? Que os gringos dão mais valor pra gente do que as BR. Mas, graças a Deus, a nossa cena tá mudando bastante. Eu lembro,
isso.
Principalmente quando eu comecei, eu lembro que era muito difícil eu criar um set só com músicas do Brasil, só com músicas de produtores brasileiros. Era muito difícil.
Uhum.
Hoje em dia, você consegue fazer isso tranquilamente, porque o Brasil evoluiu demais na questão de música eletrônica. Não, na questão total. Tanto de EDM, quanto tech house, entendeu? O Brasil, ele tá se destacando agora pro mundo. O mundo tá olhando o Brasil de uma forma diferente na música eletrônica, entendeu? Eu lembro quando não tinha nenhum brasileiro na Dirty Bird. Hoje tem diversas. Já teve até numas edições anteriores aí do Camp Out um palco só do Brasil. entendeu?
É.
Então, o brasileiro agora tá botando a cara pra fora, entendeu? E aí, graças a Deus, as gravadoras estão abraçando. Então, hoje em dia, sinceramente, por exemplo, um vintage tá mais caro do que trazer o gringo lá de fora.
Verdade.
Entendeu? Às vezes trazer o gringo pra tocar tá mais caro, tá mais barato do que trazer um vintage, entendeu? Pra tocar, por exemplo. Não desmerecendo os artistas brasileiros, graças a Deus, né? Tá dando o seu valor, entendeu? Mas ainda bem que tá dando essa evoluída.
E virou muro invertido, né, mano? Virou mundo invertido, porque antigamente a gente tocava as músicas do gringo, agora os gringos tocam.
É, exatamente.
Mas é isso aí. Deixa eu te fazer agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo, que aqui, meu, tá legal pra caramba, se deixar fica uma hora. Cara, quais são os seus projetos futuros aqui pra 2 anos? Você já falou, já comentou que você vai lançar outras tracks pra Dolly Bird, mas você tem outras coisas pra fazer? Festa, outros selos? Fala seus projetos aí pra daqui 2 anos. O que você pensa?
É, então, daqui a 2 anos, ó, tem um projeto que você já fez parte, que é a Barley Lab.
Uhum.
Né, a gente tem um projeto de podcast e alguns lançamentos esporádicos de alguns brothers. Entendeu? Recentemente eu lancei até um remix do Sonic.
Que eu vi, ficou muito bom, viu?
Que o meu sobrinho.
Ficou muito bom.
É, então, meu sobrinho, ele pediu, né? Aí eu fiz, pensando nele. Aí nesse momento de quarentena eu falei, ah, vou lançar alguns lançamentos pequenos mesmo nessa label, né? Que a gente criou. Quem deu ideia nessa label foi eu e o Holt 88, uhum. O Rafael. A gente deu a ideia. Né? Hoje é eu que tô seguindo, né? O Holt, realmente, o moleque é muito atarefado, não tem como ele cuidar desse tipo de coisa. Mas é podcast, entendeu? Tô pensando futuramente em colocar áudio e vídeo, entendeu? E também alguns eventos beneficentes, né? Pra fazer eventos, né? E trazer alguns brothers que já lançou, como você. Tem o pessoal do Villain Mode também,
uhum.
Entendeu? Tem alguns DJs que foram lançando isso com a gente. E aí a gente vai botar essa galera pra tocar nos nossos eventos também. Então logo mais tá recebendo um convitinho aí, entendeu? E a ideia é gravar a galera tocando, né? Postar no YouTube, fazer um marketing da hora pros DJs também. E, mano, eu tô focando muito na produção, né? Vai sair bastante música nessa quarentena aí. E ano que vem é o ano que a gente tem que explodir aí nesse mundão, né, mano?
Isso aí, cara.
Ano que vem.
Se Deus quiser, vai sim. E você tem muito talento pra isso, pode ter certeza.
Porra, valeu mesmo, mano. Valeu. Vindo de você que é brother, tá ligado? Que é muito importante, entendeu?
Ah, não é porque a gente é brother, não. Porque a gente reconhece também. Tanto que a gente manda track um do outro e a gente vai, né, falando como é que tá. Cara,
tamo junto.
Obrigado pelo bate-papo. É, mais uma vez eu agradeço pelo suporte que você tá me dando aqui pelo podcast, de saber a sua história, de contar a sua história, que a sua história é bacana. Você é um moleque merecedor de tudo. E, cara, deixa as suas redes sociais aí, cara. A casa é sua aí.
Mano, muito obrigado pelo convite mesmo. Como eu disse no começo, é uma honra participar desse podcast. Você é muito brother. Pode sempre contar comigo aí, com o pessoal do Team Canhota. Eu tenho certeza, eu falo por eles, porque
uhum.
Todos os moleques que você te contar lá do Team Canhota, pode ter certeza que a gente soma junto. Entendeu? E
sim.
Minhas redes sociais, é só buscar lá Animelix, né? Animelix, né? Fale como quiser. Animelix, Animelix, com 2 L's, né? E aí, tanto Facebook, Instagram, você consegue achar SoundCloud, entendeu? E também no Spotify. No Spotify tem algumas musiquinhas lá. Lá só tem 3, porque meu primeiro lançamento oficial mesmo foi pela Dirty, né? Pela Dirty Bird. Mas tem mais uma que eu fiz com o Holt 88, que eu lancei na Barley Lab, que é a nossa. E essa agora do Sonic também tá disponível. Mas durante esse ano aí, pelo menos uma por mês, eu prometo pra vocês que vai sair. Free download, entendeu?
É.
E só jogar lá. Animelix, vocês conseguem achar lá, beleza?
Qualquer lugar. Animelix em qualquer lugar, então...
Qualquer lugar. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, tudo.
Isso aí. Obrigado mais uma vez aí. E galera... Até o próximo episódio aí. Até mais. Papo de DJ.